Ah, que livro saboroso! Uma prosa deliciosa. Cada palavra parece ser bem temperada. Você vai virando as páginas e vai deglutindo letra por letra. Aí você para e pensa: o quê? Saiu um novo livro de Eduardo Bueno depois de tanto tempo? Sim, casualmente saiu. Eduardo Bueno, Textos Contraculturais, Crônicas Anacrônicas e Outras Viagens. São as minhas entrevistas com Allen Ginsberg, com William Burroughs, com Bukowski. Eu sei que você tá louco para comprar, louco para ler, já está nas livrarias. Mas tu não acha que eu ia ficar usando o canal Buenas Ideias para falar de outro aspecto da minha múltipla personalidade? Claro que não, cara. Esse canal é sobre história do Brasil. Eu jamais falaria desse livro. Eu nunca falaria desse livro aqui. Jamais diria que esse livro saiu, que você pode comprar, que você pode adquirir, porque seria uma coisa como assim que faltaria ética da minha parte. Esse episódio é sobre esse outro livro, sobre esse livro espetacular, esse livro magnífico, Hans Staden, Duas Viagens ao Brasil. Por coincidência, a introdução também é minha, a editora também é a mesma, é a LPM. Mas, cara, sério, esse livro conta uma história maravilhosa que tu nunca ouviu desse jeito que eu vou te contar.
Eduardo Bueno, Peninha, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias. Não vai cair no Enem.
Que estado, veja em que estado ficou o pobre Hans Staden. Hans Staden. Quem não conhece, sem ser a equipe aqui nossa que faz o programa, que não conhece o Hans Staden, mas vamos conhecer agora em primeiríssima mão. Hans Staden, um arcabuzeiro alemão, um soldado da fortuna, um mercenário que resolveu vir ao Brasil, e ainda bem, que bênção que ele resolveu vir ao Brasil, porque o livro que ele escreve é precioso, cara. Mas nós não vamos falar desse livro, não vamos falar desse livro, porque nós falaremos desse livro num outro episódio. Nós vamos falar da história do Hans Staden e que até ele chegar ao momento em que ele escreveu esse livro. O Hans Staden era um alemão de Bremen, ele não se sabe bem a idade dele, mas ali pelos 20 anos de idade, quando a pessoa resolve pegar a estrada, né, on the road. Inclusive, sobre on the road eu falo muito neste outro livro aqui, mas não, esse livro não é o tema dessa coisa. É incrível, porque no início desse livro, o Hans Staden conta como ele deixou a casa natal. E isso, sabe o que que nos remete? Nos remete ao início do livro Robinson Crusoe, que é um livro maravilhoso, óbvio que você já viu, inclusive aqui no Não Vai Cair no Enem, porque o Robinson Crusoe, embora numa ficção, também vem ao Brasil, e nos remete ao início de Viagens de Gulliver, do Johann Swift, dois caras que saem de casa sem que o pai tivesse permitido. É o mesmo caso, o Hans Staden sai de Bremen, na Alemanha, em busca de aventuras, e chega em abril de 1548 em Lisboa. Primeiro ele vai para Holanda, passa ali nos coffee shop ali de Amsterdã, já dá uma viajada sem sair da Europa, e vai. E é interessante porque, cara, tudo no livro do cara é interessante, porque ele sai da Holanda num barco que vai buscar sal em Setúbal. Né? Quando você estuda a incrível relação entre Portugal e Holanda, que viria a resultar na invasão holandesa do Brasil, blá, 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 você percebe que o grande ligação comercial entre os dois era Portugal exportava vinho em troca do sal. Isso aí vai ter uma grande importância na história, mas vai estudar que não é essa história que eu quero te contar. Ele chega em Lisboa em abril de 1548. Para sua desilusão, ele descobre que os navios portugueses que iam para a Índia já tinham partido por causa das monções. Exatamente. Eles partiam antes dos navios que partiam para a América. Ele fica muito decepcionado porque, na verdade, ele queria ir para a Índia. É o que ele diz no início do livro. Ele ouviu falar que a Índia era maravilhosa, e era mesmo, né? E aí ele não perde a barca que ia. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Chamaram tarde demais, ele perdeu a barca. E ele disse: não, mas dá para ir para o Brasil. Então ele vem para o Brasil. Quando é que ele sai? Tem um dia aqui que ele sai. Ele sai em maio de 1548. E ele faz uma viagem bem difícil, a primeira, porque, como você está vendo aqui, o livro diz duas viagens ao Brasil, duas viagens ao Brasil. Nessa primeira viagem, ele chega, quando é que ele chega mesmo? No dia 28 de janeiro de 1549, ele chega no Cabo Santo Agostinho, um lugar incrível, né? Maravilhoso, está lá meio abandonado, né? Tal. E aí ele vem num navio português e chega em Pernambuco. E quando eles chegam em Pernambuco, eles são informados que uma cidade portuguesa, Igaraçu, né, uma das primeiras cidades criadas no Pernambuco, estava sob o ataque dos índios Caeté. E é muito legal que ele diz, por culpa dos portugueses, pelos maus feitos dos portugueses, os índios Caeté se revoltaram e sitiaram 90 colonos no pequeno vilarejo que eles tinham em Igaraçu. E eles vão para Olinda, conhecem o Duarte Coelho, que é um super, o único donatário que deu certo, o único cara que realmente fez um projeto colonial relativamente decente em Pernambuco, estava lá em Olinda e implora para essa guarnição que chegou e ajudar aqueles caras que já estavam sitiados há 90 dias sem ter o que comer. Então o Hans Staden e esse navio que está chegando vão lá socorrer os caras, e ele já descreve toda a luta, toda a guerra. Os índios tinham flechas incendiárias e jogavam grandes moitas de pimenta, e queimava a pimenta e vinha uma fumaça tóxica, guerra bacteriológica quase, ou guerra química, né, com a fumaça da pimenta, e eles conseguem salvar os caras. É uma história incrível, tal, e isso, cara, ocupa 20 páginas de um livro que tem 200, porque ele volta para Lisboa, ele chega em Lisboa em janeiro de 1549, né? Fica ali um tempo em Lisboa e aí, cara, se muda para Espanha. E ele parte para Espanha, parte de novo da Espanha, de Sevilha, outra vez para o Brasil em 1550. E é essa viagem incrível, é essa viagem que nos interessa, porque graças a essa viagem ele vai contar toda a história que está no livro. E a história é o seguinte, ele vem para o Brasil, mas ele vem para o Brasil espanhol. Ele parte para uma expedição do Juan de Sanabria, que vinha ocupar todo o território que ficava da Ilha de Superagui, Ilha do Mel, Baía de Paranaguá. Vai estudar onde é que fica o Ananás. E que na verdade, ele queria estabelecer uma cidade na Ilha de São Francisco do Sul, né? Já falei aqui, você deveria saber com mais precisão, que na divisão do Tratado de Tordesilhas, o Brasil acabava em Cananéia, no sul de São Paulo. De Cananéia para baixo, era tudo espanhol. De Cananéia até Laguna, era um lugar que dava para ocupar, um lugar estratégico, um lugar importante, até porque dali partiam os caminhos que levavam até Assunção, no Paraguai. E Assunção já existia, já tinha sido criada pelos espanhóis, né? E de Laguna para baixo, era uma costa difícil de navegar. Então, todo esse território que vai da Baía de Paranaguá até a Laguna, era muito importante. E pertencia à Espanha. E eles tiveram esse projeto de ocupação ali. Cara, mas saiu tudo assombrosamente errado. Cara, os naufrágios, as tragédias que assolaram essa expedição do Juan de Sanabria são impressionantes. O Juan de Sanabria morre, quem assume é um tal Juan de Salazar e tal. E aí eles chegam, eles são atacados por piratas, tá tudo no livro, cara, tá tudo no livro. Ele descreve com detalhes os dias, como é que aconteceu. Aí eles chegam na ilha de Santa Catarina no dia 25 de novembro, que aliás é dia de Santa Catarina, no dia 25 de novembro de 1550. Cara, e aí naufragam, o outro navio naufragou, e eles ficam 2 anos, cara, 2 anos perambulando pela mata, umas perdidos ali, e tinha várias mulheres nas expedições, mulher, a dona Mência de Sanabria, uma mulher incrível com as suas filhas, que iniciam uma jornada a pé, elas saem da ilha de São Francisco do Sul a pé até Assunção. E outro, e a expedição briga, umas loucaras assim, ó, meu, parece a Guerra e a Cólera dos Deuses, aquele filme do Werner Herzog, os espanhóis tudo enlouquecido, papapá, passando fome, os índios atacando mosquito, plá, plá, plá. Cara, tu não acredita, tu tem que ler a porra do livro, tem que ler. Eu não vou te contar todos os detalhes. Tô contando poucos detalhes, inclusive. Não, tem muito mais detalhes. Aí, cara, o Hans Staden e um outro grupo pegam um outro navio, tentam ir para onde é Buenos Aires e naufragam em Itanhaém, no sul, do litoral sul de São Paulo. E aí é o décimo naufrágio da expedição, eles enchem o saco deles e vão a pé até São Vicente. São Vicente, você já viu aqui, não vai cair no Enem, já falei várias vezes, é a origem de São Paulo, era o Porto dos Escravos, era um lugar meio assombroso, sombrio, que estava ligado ao João Ramalho, que estava ligado ao Martim Afonso de Souza, que blá, 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 blá. E eles chegam, uma expedição inimiga, né, cara? Expedição não, porque eles estavam ali desbaratados, eram os náufragos, estão lá esfarrapados, chegam em São Vicente, e como tinha até, inclusive, o Juan Salazar, que era um cara nobre, são recebidos pelos portugueses, né, que não os expulsam, porque embora fossem inimigos, coroas, mas, pô, os caras estavam ali numa ruim, né? Alguns são presos, outros ficam soltos. E o Hans Staden, que era alemão, entendeu? Os caras deixam, levam ele meio livre, veem que ele é um mercenário. E aí, cara, nessa mesma época, o governador-geral Tomé de Souza chega por uma visita de inspeção na costa, junto com o Manuel da Nóbrega, e conhece o Hans Staden, que disparava arcabuz, era um arcabuzeiro. E aí, cara, é uma outra história incrível, porque era o último entreposto da América Portuguesa, São Vicente. Mas, na verdade, perto de São Vicente, perto do Guarujá, onde eu, não sei você, eu tenho um triplex maravilhoso no Guarujá, que não é meu, é de um amigo meu. E aí, perto de Guarujá, onde eu tenho um triplex, que não é meu, é de um amigo meu, fica a Ilha de Santo Amaro. Na Ilha de Santo Amaro fica o canal de Bertioga, tá? E é incrível, porque esse canal de Bertioga era o exato limite entre o território tribal dos Tamoio, que eram os índios que ocupavam o Rio de Janeiro, aguerridos, Tupinambá, da parcialidade Tamoio, que odiavam português, que não suportavam português, que eram aliados dos franceses, que já tinham se instalado em 1555, ali já estavam vindo, 1555 vai chegar, porque nós estamos indo em 1554, essa história toda. E de Bertioga para baixo era o território tupiniquim. Os tupiniquins eram aliados dos portugueses, muito, Tibiriçá, Bartira, blá, 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 né? Era aliado tupiniquim, era inimigo tamoio, tamoio, blá, blá, blá. Só que os tamoios, eles iam todo ano até esse canal de Bertioga. Bertioga é uma corruptela de Beriquioca, que quer dizer a oca dos macacos, né? Era um lugar que tinha muito macaco ali. E nesse lugar, mais do que macaco, tinha guará. Guará é aquele pássaro com uma plumagem rubra, vermelha, maravilhosa, que os tupinambás usavam para os seus mantos sacerdotais, e também os índios mais, os índios de classe média alta, assim, tamoio, usavam esses mantos com guará. Então, numa determinada época do ano, eles iam sempre ali coletar pena de guará, né, que é esse pássaro maravilhoso, que agora até está voltando para ali depois de ter sido quase extinto. E os portugueses fizeram um forte ali, chamado Forte São Felipe. Mas todos eles, portugueses, tinham medo de ficar naquele forte, porque os tamoios sempre atacavam ali. Sempre atacavam ali. Porque era realmente o limite, assim, era a exata fronteira entre o território deles e o território tupiniquim, né? Então nenhum português queria ficar ali, né? E aí o Hans Staden, alemão, uma raça superior, você sabe quem é que discute a superioridade racial do alemão? Ninguém, ainda mais aqui no canal Buenas Ideias, que na verdade, no fundo, é um canal alemão, não sei se você percebeu já. E aí o Hans Staden, então, ganhando uma grana, vai ser o coordenador da artilharia, dos arcabuzes e pequenos canhões que ficavam ali. Só que daí um dia, cara, ele sai para dar uma banda na mata, em janeiro de 1554, e é incrível porque no dia 25 de janeiro de 1554 o padre Nóbrega estava ali fundando a cidade de São Paulo, e mais ou menos nessa data, 20 de janeiro, por aí, o Hans Staden está dando uma banda na mata ali, blá 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 blá, camping selvagem, foi ali fazer vistoriar a mata, ouviu o trinar dos pássaros, quando foi capturado pelos tamoio, cara. Capturado pelos tamoio, amarrado, barará, barará. E levado para a aldeia em Ubatuba. Também conhecido como Ubachuva. Cara, daí ele fica em Ubatuba. E agora que vai começar o episódio, cara. né? Esse é o início do episódio. Cara, ele fica um ano preso. Ele conhece o Cunhambebe. Cunhambebe, que era um índio gago que tinha matado, comido 52 portugueses. É, cara. E diz pra ele assim, eu sou uma onça. Eu como português. É, e era um índio aliado dos franceses. Era um índio que na guerra contra... Tupinambás e franceses contra portugueses e tupis e usar dois canhões nas costas dele, tá aqui a imagem, ó, tá aqui a imagem, ele com os dois canhões nas costas, era um índio inacreditável, cara, era o meu querido canibal do Antônio Torres, escreveu um livro sobre isso, chamando de querido canibal, porque não era ele que tava na linha de tiro do Cunhambebe, né, cara, porque o Cunhambebe era pico. Bom, aí o Hans Staden tá lá e ele chega pulando na... Porque é o seguinte, quando um guerreiro tupi capturava qualquer um, capturava até um outro indígena, ou capturava um europeu, o primeiro que botava a mão no cara, esse cara capturado pertencia a ele. Então esse cara fazia com que ele entrasse pulando na aldeia e dizendo, a vossa comida chegou, pulando. Sim, cara, porque os caras iam ser comido, cara, no ritual antropofágico. E o Hans Staden foi capturado e os caras disseram, nós vamos te comer, nós vamos te comer. E quando o cara entrava na aldeia pela qual tinha sido capturado, as mulheres e crianças jogavam frutas, jogavam pedras, ofendiam o cara e diziam, nós vamos te comer, nós vamos te comer, nós vamos te comer. Todinho. Nós vamos te comer todinho. Era o que elas diziam, eles, a tribo toda, e era o que eles iriam fazer. Mas depois desse momento, o cara que era capturado era super bem tratado. Entendeu? Ele passava quase que a fazer parte da tribo. Fugir era uma ignomínia impensável, ninguém fugiria. Se um guerreiro tupiniquim capturado por um tamoio fugisse dos tamoios e voltasse para os tupiniquim, não seria nem aceito de volta na tribo. Porque, cara, era uma brincadeira de polícia e ladrão. Foi preso, tá preso, cara. E era uma honra para um índio ser comido pelo seu inimigo, como você verá num episódio que eu gravarei daqui a 6 ou 7 anos, chamado O Banquete Antropofágico. Exatamente. Que eu não falarei nada do banquete antropofágico agora, né? Que era um ritual minucioso, cheio de detalhes, blá, 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 blá. Aí o Hans Staden fica vivendo ali que nem qualquer prisioneiro que seria vítima do banquete antropofágico. Super bem tratado, ainda davam lá a filha do captor... era oferecida, ou então a mulher do próprio captor era oferecida para o capturado, o cara podia desfrutar da hospitalidade tupinambá, da estabilidade tupi, né? Ficava ali, tarará, e ficava sendo cevado, ficava sendo engordado, né? E aí amarravam um cordão no pescoço dele e o número de nós marcava o número de luas até a data da execução dele. Era assim, era muito civilizado o tupinambás. E o Hans Staden fica ali com aquela coisinha amarrada ali, que depois ele descobre que era a data da porra do dia que seria comido, e ele decide que ele não tá afim de ser comido, né, cara? E aí já tinham dois portugueses presos ali, acho que os irmãos Braga, alguns deles. É, e ele vê os caras ser morto e comido na frente dele, cara. Na frente dele, cara. Pá, abre a cabeça, come os miolos. Imagina tu ver alguém que não é colorado sendo comido na tua frente. Porra! Porque se os caras ainda fossem colorados, tudo bem comer, né, cara? Mas não, eram assim, sei lá, torciam pro Santa Cruz do Recife, sei lá, o time que eles torciam, né? E ele vê os caras sendo comidos. Aí ele diz, puta merda, isso vai acontecer comigo. Desagradável, né? Então ele decide que, porra, não tô afim de ser comido, né, cara? Então ele começa a dizer pros índios que ele é francês. Que ele é francês. E aí, cara, o livro dele é tão incrível e é tão preciso e é tão verdadeiro, porque tudo foi checado, faz tudo sentido, sabe, cara? Ele não exagerou nada, ele não mentiu nada. E essa era uma zona onde os franceses vinham recolher pau-brasil. Aí chega um navio francês, né? E ele fica dizendo pros índios, eu sou francês, eu sou Maír, né? Os índios chamavam os franceses de Maír, que quer dizer papagaio falante, de tanto que os franceses falavam mais que eu. E chamavam os portugueses de peró. Ninguém sabe direito o que quer dizer peró. Uns dizem que quer dizer que vem de pero, né? Pero Vaz de Caminha, pero, pero Camões. Não era pero Camões. E... ou que vem de feroz, sei lá, ninguém sabe o que quer dizer peró. O fato é que todos os tupis chamavam os portugueses de peró e chamavam os franceses de Maír. E ele fica dizendo, eu sou Maír, eu sou Maír, eu sou Maír, eu sou Maír. E aí chegam os franceses para recolher pau-brasil e vem o representante lá e os índios dizem, ó, esse chinelão aí diz que não é português, que ele é francês. Aí o cara vai falar em francês com o Hans Staden, e o Hans Staden não tinha feito o curso. Tu vê, olha só, se algum curso de francês nos financiasse, eu diria assim, ele não tinha feito a Alliance Française, e apareceria o logotipo da Alliance Française. Eu ganharia um dinheiro, você ganharia um dinheiro, seria maravilhoso. Mas a Alliance Française, burramente, ainda não patrocina o canal Buenas Ideias. E por não ter estudado em nenhum curso de francês, o Hans Staden não sabia falar francês. E daí, ó, Cifo. E aí o francês sacaneia ele total, diz, é português, pode comer. Cara, e aí fica decidido que o Hans Staden vai ser comido, cara. Porra, tu imagina a vibe, a bad do cara, né, cara? Aí ele fica doente, aí ele conhece os xamãs, aí ele, cara, é incrível, cara, tu tem que ler a porra do livro. Ele conta tudo, cara, conta tudo. Além de tudo, tem dois filmes sobre isso, né? O Como Era Gostoso o Meu Francês, do Nelson Pereira dos Santos, né, que ele vira francês, o Hans Staden, é um filme maravilhoso, um marco do cinema novo, e tem um outro filme chamado só Hans Staden mesmo, cujo nome do diretor agora me esqueci, não vem ao caso, vai aparecer, não vem ao caso, não vem ao caso, mas eu me esqueci, que é um filme bem factual, bem, parece quase um documentário, assim, é até um filme meio frio, assim, porque ele é muito, né, não é um filme metafórico, ao contrário da grande, extraordinária metáfora que o Nelson Pereira dos Santos fez em Como Era Gostoso o Meu Francês. O fato é que, nesses dois filmes, acontece essa mesma história. O Hans Staden começa a rezar, pra chover, e, não, pra chover não, começa a chover sem parar, uba-chuva, né, cara? Uba-chuva, tu vai passar lá o carnaval, ou sei lá, a Páscoa, ou um feriado desse, a sogra vai junto, né, cara? Daí um puto engarrafamento, barará, tu chega lá, a pousada não era tudo aquilo que tu esperava, ainda chove. Confessa que já aconteceu contigo. E aí começa a chover, e os índios ficam de cara que tá chovendo, porque tá lá prejudicando as atividades recreacionais deles, e o Hans Staden diz, está chovendo, porque o meu Deus está chorando, o meu Deus é superior ao Deus de vocês, e se vocês realmente forem me matar, não vai parar de chover nunca mais. E Deus, cara, diz, tá, então manda o teu Deus fazer parar de chover. E, cara, dá um rabo do cacete, ou então o Deus dele realmente é poderoso, vai ver que o... Bom, não vou falar nada, não vou fazer piada de Deus. O fato é que para de chover. E aí os caras... O Hans Staden é poderoso. E os índios, na verdade, os nativos brasileiros eram macro, hiper, super, supersticiosos, né? Aí tá, já melhora ali a história do Hans Staden, né? E aí, cara, tem lá uns certos acontecimentos, blá, 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 e ele acaba conseguindo ser libertado, fazem uma negociação de troca ali, trocam prisioneiros por outros, e ele escapa, cara. E ele volta pra Europa. Em 1557, e chega na Europa e resolve escrever este livro. Mas a história deste livro, toda a história por trás do livro, não a história que ele conta, a história do livro em si, e a história de como esse livro chegou ao Brasil, você só saberá num futuro episódio sobre o livro do Hans Staden. Porque a história do Hans Staden termina agora, ele se torna um best-seller, ele é quase um Eduardo Bueno, assim, que aliás está lançando um novo livro, mas eu não vou falar sobre isso aqui no canal Buenas Ideias, não vou misturar as coisas. E aí ganha um bom dinheiro e vive feliz para sempre e termina assim a incrível, maravilhosa, fantástica história do Hans Staden, que nunca ninguém tinha te contado desse jeito. Já tinha? Não, não tinha. Mas ainda tem mais dois episódios ligados a isso, que eu não sei quando é que eu vou fazer, mas eu vou fazer e tu vai ter que ficar acompanhando um por um até que chegar o dia em que o Hans Staden voltará a aparecer. Tchau!
Esse podcast é uma produção Flux.